Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa agora mais um Autores e Livros. Hoje temos quadrinhos, dicas de leitura, lançamentos e poesia. Vamos juntos! A gente começa com a entrevista da semana. Eu conversei com a Dani Marino sobre a presença da mulher no mundo dos quadrinhos. Foi um bate-papo interessante. Vamos ouvir?
Entrevista.
E hoje a gente vai falar de quadrinhos e feminismo. A Dani Marino é a nossa convidada de hoje. Ela é especialista em história de quadrinhos e questões de gênero. Ela é mestre em comunicação e doutoranda em ciência da informação pela ECA e também atua como professora de literatura inglesa e já ganhou prêmios. 2 troféus, HQ Mix, com o livro Mulheres e Quadrinhos. É isso mesmo, Dani? Olá!
Isso mesmo, olá! Tudo bem? O Mulheres e Quadrinhos ganhou 2 troféus HQ Mix, que é considerado o Oscar, né, dos quadrinhos brasileiros.
Tem pouca mulher, né, no mundo dos quadrinhos brasileiros. Eu vejo muitos roteiristas homens, desenhistas homens. Como funciona isso?
A gente tem essa impressão porque os quadrinhos, qualquer esfera, né, social, eles vão refletir isso que acontece no mundo. A gente tem a impressão que tem menos mulheres na política, menos mulheres que não existem mulheres em várias áreas. E, na verdade, existem muitas mulheres fazendo quadrinho no Brasil, mas muitas mesmo, em todas as regiões do país, não só no Brasil como no mundo. O que acontece é que elas são deliberadamente apagadas, né, das produções que falam sobre os quadrinhos. Então, elas são menos premiadas, elas têm as suas obras menos avaliadas por críticos especialistas, elas recebem menos recursos. Então, a gente tem essa impressão de que elas não estão em todos os lugares, mas, na verdade, existem muitas quadrinistas no Brasil.
Em que parte da produção dos quadrinhos elas se concentram? Existe uma concentração maior em alguma área ou é distribuída igualmente?
Olha, eu nunca fiz esse levantamento, mas a impressão que eu tenho é que é distribuído igualmente. Assim, a gente tem uma incidência maior de mulheres coloristas, tem muita mulher que acaba indo para o estudo de cores, né? Então as nossas maiores referências em cores no Brasil acabam sendo mulheres, mas elas produzem e se lançam em financiamento coletivo também para produzir histórias grandes ou coletânea de tirinhas. A gente tem autoras bem proeminentes, assim, que têm muitos seguidores, né, que fazem tirinhas cômicas, falando também de política, como a Elo D'Angelo, a Carol Ito. Então, dá para encontrar mulheres, assim, em todas as áreas da produção.
No seu livro, você conversou com roteiristas, ilustradoras, coloristas, editoras, tradutoras, letristas. Como que funciona a escolha dos temas com os quais você trabalha?
Então, eu desde 2015, eu acabei voltando meu estudo de quadrinhos muito mais para a questão de gênero. Muito por perceber esse apagamento, né, que eu te falei. Então, eu comecei a ter um interesse maior em saber como que funciona essa produção dos quadrinhos femininos, temas que elas costumam abordar, sobre o processo criativo delas. E daí eu acabei me dedicando a isso até entrar no doutorado agora, que eu vou falar justamente sobre a crítica especializada e como ela é atravessada por essas questões de gênero, né, prejudicando bastante as mulheres, porque elas acabam tendo seus trabalhos menos avaliados, né? A gente tem uma tendência a tratar o que é feito por mulheres como algo de nicho, né? Não é algo universal. Universal é sempre a respeito do que os homens hétero, brancos, eles fazem, daí é universal. Quando uma mulher faz uma produção, ainda que ela esteja falando de um assunto que nada tem a ver com o feminismo, ou não necessariamente apenas sobre a vivência dela como mulher, automaticamente ela vai ser taxada como uma produção feminina, né? Então, essas questões, elas me atravessam bastante, né? Porque eu fico buscando meios de subverter isso daí, de tentar fazer com que essas produções ganhem mesmo mais alcance, de falar que se algo é feminista, não é de menor valor, ou mesmo se uma mulher faz um quadrinho, não necessariamente ele é um quadrinho feminista, ela pode estar falando, por exemplo, de viagem, né? Tem quadrinho sobre viagem, tem quadrinho de política, tem quadrinho sobre animais. É muito ruim quando a gente reduz toda uma produção que é riquíssima, a uma ideia de que ela só interessa a um grupo, a uma parcela da população, sabe?
Eu vi uma escritora falando exatamente sobre isso.
Sim, é, não só nos quadrinhos, né? Ela extrapola mesmo a área dos quadrinhos, tanto que até para eu chegar e fundamentar a minha tese, como a gente não tem trabalhos específicos sobre crítica, né, de quadrinhos, eu tenho que recorrer aos trabalhos de literatura. E quem estuda literatura a partir de um viés de gênero vai falar exatamente isso que a gente acabou de falar, né? Que elas são menos avaliadas, que sempre vai ter esse olhar, né, de que a gente só fala coisas que interessam somente às mulheres, ainda que a gente represente mais da metade da população mundial, né? Como é que algo que a gente atravessa não seria do interesse da sociedade de maneira geral, né? Por que que só interessa às mulheres, né? É bem interessante, né?
E você acha que até pelas experiências vividas pelas mulheres, quando as mulheres se colocam como protagonistas, elas são mais solidárias ou não? Ou é só uma impressão?
Ah, eu não sei se a gente pode falar isso de maneira assim genérica. Eu entendo que muitas das mulheres que partem para a produção artística, existe uma parcela muito grande que está realmente alinhada com algum tipo de movimento social, seja ele feminismo, seja ele causas sociais mesmo relacionadas, sei lá, à questão agrária ou qualquer coisa do tipo. Então, quando você vai pesquisar e você se envolve com alguma questão social, você tende, imagina, a ser mais empático. Então, você acaba contemplando um número maior de pessoas nas suas produções. Até porque, quando a gente pensa, na produção masculina a respeito das mulheres, a gente tem uma tendência já registrada aí, uma série de artigos e teses, da gente ser representada de maneira muito superficial, ou às vezes muito bidimensional, sem muita profundidade. Quando eu, como mulher, me coloco nesses textos, eu vou trazer toda uma gama de sentimentos e vivências que grande parte dos autores não se preocupa em retratar. E daí eu acabo contemplando um número de pessoas bem maior, né, nessas minhas representações, né? Então, acho que sim, acho que a gente pode dizer que existe uma tendência de talvez contemplar uma diversidade maior de pessoas, né, quando a gente tem alguma produção feita por mulheres.
Dani, aí a gente chega nesse site, que é o Mina de HQ, que já está aí há um tempo, né? Conta um pouco para a gente como é vivenciar isso diariamente nesse site, que passou de ser um site, né? Uma plataforma.
Então, a Mina de HQ foi criada pela jornalista Gabriela Borges, né? A Gabriela, ela teve uma experiência bem interessante, que foi fazer o mestrado dela em antropologia na Argentina, justamente sobre a produção de quadrinhos femininos lá na Argentina. E daí ela notou algumas semelhanças, né? Comparando, principalmente pela proximidade que a gente tem, né, com os países latinos, algumas semelhanças que ela também viu aqui no Brasil, que era justamente o fato de que as mulheres, elas existiam, elas tinham uma produção bastante grande e elas eram completamente ignoradas pela mídia, pela crítica especializada, pelos livros que falam sobre as histórias em quadrinhos. E daí ela fundou então a Mina de HQ com a proposta de ser uma plataforma de divulgação da produção feminina de quadrinhos, a partir de um viés interseccional. Então, assim, o feminismo interseccional, ele costuma ser mais abrangente na hora de contemplar as pessoas. Então, a gente vai falar não só das mulheres cis, né, as mulheres que se identificam como mulheres, mas também das pessoas que são não binárias, homens trans, mulheres trans, que não costumam se ver contempladas tanto nas produções como nos eventos. Então, além dessa curadoria, né, de trazer para o público essas produções, a gente tem um trabalho bastante ativo de cobrar dos eventos maior inserção dessas pessoas nos eventos, porque toda vez isso há anos, né, acontece algum evento, daí alguém vai lá e fala: olha, Gabi, Dani, vai ter uma mesa ali sobre diversidade, só tem homem branco, hétero, cis falando sobre diversidade. A gente tem que chegar no produtor do evento e falar: amigo, né? Vamos olhar aí em volta, olha lá na Mina de HQ, tem um monte de produção, tem um banco de quadrinistas na Mina de HQ que mostra justamente a diversidade que a gente tem no país, né? Tanto de gente produzindo em várias regiões, como mesmo de gênero, de raça, de sexualidade. Então a pessoa não pode falar em 2023 que não convidou alguém para um determinado evento porque não achou. Tem um banco de dados na mina de HQ, tem o livro Mulheres e Quadrinhos, então não tem mais desculpa, né?
Quando a gente fala, a gente chega assim, eu comento porque a gente chega de uma forma muito intensa, assim, na região norte, na região nordeste, nos rincões do centro-oeste. O intercâmbio é intenso entre a mulherada artista que está nesse universo. E como vocês chegam a essas
Olha, a
artistas, ou
gente
elas
tem
chegam
uma.
até você?
Tem os dois. Na verdade, assim, produção artística, de maneira geral, no Brasil, ela é muito centrada no eixo Rio-São Paulo, né? E isso acaba acontecendo muitas vezes de forma automática, de que se a gente não se policia, a gente acaba reproduzindo, isso e. É extremamente prejudicial, né, para a produção artística de maneira geral, porque acaba fazendo com que os artistas de outras regiões do país não tenham acesso, por exemplo, aos eventos, aos recursos, né, aos editais e assim por diante. É um esforço da própria Gabriela que, tipo, acabou me ensinando, né, a fazer isso, seja, por exemplo, no Instagram, né? Que ela sempre me dá um toque quando eu vou subir algum quadrinho. Ela fala: Dani, olha só, veja, a gente já postou tipo quatro quadrinhos seguidos da região sudeste, né? Vamos atrás das quadrinistas de outros lugares. Ela é sempre muito atenta. A gente costuma ir atrás também, mas tem muitas artistas que acabam marcando a gente, né? Que trazem seu trabalho em box, né? No próprio Insta, ou que outras jornalistas também trazem para gente. Artistas que participam em evento fora desse eixo Rio-São Paulo conhecem outros artistas e acabam trazendo para a gente também. Então, esse intercâmbio existe, ele é bem intenso, e a intenção é que ele continue, né, que ele seja cada vez mais intenso, justamente para subverter essa ideia de que só existe uma produção realmente profícua em determinada região do país, né? Quando tem quadrinista no país inteiro mesmo, todas as regiões.
Dani, um abraço. Até a próxima.
Até, um beijo, tchau.
Esse foi um trecho da entrevista com Dani Marino sobre a presença das mulheres nas histórias e na produção de quadrinhos. A entrevista completa está disponível no site da Rádio Senado, www.senado.leg.br/rádio, e também nas principais plataformas de podcast. A gente vai agora para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos com mais livros e literatura. Fique com a gente!
Estamos apresentando Autores e Livros.